Platum. Já tô na ponta da linha com o procurador do município, doutor Bruno Nova, vai falar conosco neste exato momento, aqui na 93.1. Doutor Bruno, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui no microfone da Rádio Sucesso, no Bahia no Ar, em sua primeira edição. Bom dia, doutor.
Bom dia, Roque, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Prazer.
Pronto, doutor. A expectativa é grande nessa entrevista sua. Muita gente já ligando, querendo saber quais as providências que o município irá adotar, já que o Ministério Público ingressou com essa ação, tendo como objetivo diversas irregularidades apontadas no funcionamento do Centro Comercial de Camaçari. Ontem, a Justiça acabou concedendo esta liminar, determinando o fechamento da feira de Camaçari. Doutor, quais as providências que já estão sendo adotadas, doutor?
Bem, Roque, na verdade as providências já estão sendo adotadas pela gestão federal desde o dia 2 de janeiro, certo? Esse é um tema, é uma das prioridades, das muitas prioridades que foram elencadas pelo governo. Entretanto, nessa ação do Ministério Público, é importante que seus ouvintes tenham ciência, essa ação ela foi ajuizada pelo Ministério Público desde o dia 30 de junho de 2015. Então, é um processo judicial aí que já se arrasta por mais de um ano e meio, e desde o início o Ministério Público aponta 18 irregularidades que foram constatadas no centro comercial. Nesse período, desde o dia 30 de junho de 2015, já foram realizadas, só para que os ouvintes tenham ciência do problema, mais 4 inspeções judiciais pelo juiz, junto ao promotor e junto aos representantes da prefeitura. Em todas essas inspeções judiciais e todas as audiências realizadas, foram apontadas as irregularidades pelo Ministério Público, foi constatado pelo juiz e foram concedidos prazos para que o município de Camaçari, e aí a gente, é bom que se ressalte, na gestão anterior, resolvessem problemas de gravidade apontada pelo Ministério Público para efeito de possibilidade de continuidade do funcionamento da feira. Entretanto, alguns problemas, os mais graves, eles não foram resolvidos e não foram tomadas atitudes no sentido de resolver, certo? Então, desde que nós assumimos a gestão, a partir do dia 2 de janeiro desse dia 2017, a prefeitura vem fazendo uma força-tarefa, e aí a gente tem aqui que reconhecer o trabalho do administrador do centro comercial, o Pedro César Canjo, fez um trabalho belíssimo e dos 18 pontos apontados pelo Ministério Público, conseguiu sanar quase todos com ressalva de 2. 2 problemas que foram efetivamente apontados pelo magistrado na decisão que determinou o fechamento, que são problemas que não se conseguiria ou não se conseguiu resolver por absoluta impossibilidade. Quais são eles? O centro comercial, ele não tem um projeto de combate, de sistema de combate a incêndio aprovado pelos bombeiros. Essa medida nunca foi tomada, apesar de sinalizada pelo juiz há mais de um ano e meio. E também não existe um sistema de cobrança de taxas de água, luz, etc. Ou seja, os comerciantes que lá estão utilizam da água, utilizam da segurança, da limpeza, utilizam da iluminação, sem que isso seja dado uma contrapartida ao município para custear essas despesas. Então, essas duas irregularidades vinham sendo apontadas pelo magistrado e pelo Ministério Público, só que a gestão anterior jamais tomou qualquer atitude nesse sentido. Nesses 30 dias, aproximadamente 30 dias de governo, nós já promovemos a melhora do sistema de incêndio, consertamos hidrantes. Só para se ter uma ideia, as mangueiras que tinham nos sistemas de hidrante, elas não eram nem compatíveis com o encaixe, ou seja, existia a mangueira, mas ela não conseguia encaixar na torneira, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, para que aquele sistema pudesse funcionar. Isso tudo já foi regularizado. Entretanto, existe a necessidade, segundo o Corpo de Bombeiros, de uma bomba, essa bomba não existe no mercado para pronta entrega, para compra imediata. Então, o município já procurou, encontrou uma empresa no Rio Grande do Sul, que tem capacidade de fabricação dessa bomba. Esse procedimento de compra da bomba já foi iniciado. Entretanto, é um item que a gente não conseguiria resolver até o prazo que foi dado para essa audiência. Então, todas essas medidas. Já foi feito também um recadastramento total de todas as pessoas que estão ocupando os boxes nas feiras, para que a gente, a partir desse estudo de quantitativo de permissionários, a partir de um estudo de tipo de atividade desenvolvida lá, a gente possa fazer um estudo e conseguir definir uma taxa a ser paga por cada um, de forma que de forma justa cada um possa contribuir com os gastos de lá, para que isso não onere o município. Então, assim, nós estamos já, desde o dia 2 de janeiro, tomando as atitudes em caráter emergencial para resolver o problema da feira. Entretanto, mesmo o Corpo de Bombeiros atestando que o sistema hidráulico hoje existente, que se dá por pressão, né? Então, a pressão da água que nós temos lá no combate, no sistema de combate de incêndio, é uma pressão por altura, por gravidade. Entretanto, os bombeiros apontam que precisa ter essa bomba de pressurização que eu falei, que é uma bomba que nós não temos e só podemos comprar após a própria confecção dela, uhum, pro tamanho, para a pressão exata de lá. Então, os bombeiros, apesar de afirmarem que a bomba, o sistema de pressão que nós temos lá, que nós conseguimos desobstruir, que estava desobstruído até o início do ano, tem uma pressão que atenderia a emergências ocasionais que acabam ocorrendo lá. Entretanto, ele ressaltou que formalmente um estabelecimento só pode funcionar se existir um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. E foi nesse sentido, nesses dois aspectos. Então, a ausência desse sistema de combate a incêndio aprovado pelos Corpos de Bombeiros. É uma lei estadual de 2013, salvo engano. E a inexistência de um sistema de cobrança de taxas para os permissionários, que levou o juiz a interditar a feira, a partir de segunda-feira, até que a prefeitura consiga regularizar essa situação. Então, como disse, desde o dia 2 de janeiro nós já estamos internamente lá, nós já estamos com a ajuda do secretário Armando Mansur, da SESP, e com a ajuda também de toda a equipe como um todo, e do Coronel Arcanjo, como é conhecido lá, nosso coordenador da feira, nosso administrador do centro comercial, nós já estamos providenciando a aquisição desses instrumentos que foram apontados pelo juiz. Entretanto, infelizmente, são medidas que a prefeitura não tem, é absolutamente impossível realizar no prazo de 20 dias, 30 dias de gestão. Então, nós estamos agora estudando medidas alternativas enquanto não se finaliza esse procedimento de aquisição e de regulamentação do projeto de sistema de combate a incêndio junto aos bombeiros, medidas alternativas que demonstrem ao Judiciário e ao Ministério Público uma forma alternativa e temporária de resolução desse problema, para que os nossos feirantes e a própria população não fiquem sem...
Que medida seria essa, doutor Bruno, uma alternativa para que não houvesse o fechamento imediato? Que medida seria essa?
Nós estamos na iminência de marcar, é possível que já tenha até sido agendado uma reunião com o comandante do Corpo de Bombeiros aí em Camaçari, para tratar de algumas medidas emergenciais, claro, com o apoio do Corpo de Bombeiros, com a expertise e a competência que o Corpo de Bombeiros tem, para que a gente analise a situação ou a possibilidade de sistemas de combate a incêndio, brigadas de incêndio temporada, para suprir o período em que nós não temos ainda esse projeto aprovado. Estamos já, como eu falei, no final da semana passada, foi finalizado o recadastramento pelo administrador do centro comercial, nosso Coronel Arcanjo, já possibilitando a Procuradoria, junto com a Secretaria da Fazenda, desenvolver esse trabalho de definição de uma taxa para ser cobrada para aqueles que utilizam os boxes no centro comercial. Então, assim, nós estamos na iminência de resolver os problemas apontados pelo juiz e pelo Ministério Público. Entretanto, alguns deles ainda exigirão um caminho mais longo para serem resolvidos de forma definitiva. Então, a gente está nessa iminência e nesse estudo de como o juiz trouxe esse entendimento a partir de ontem. Observe que o juiz já tinha, como eu falei, feito 4 inspeções judiciais.
Verdade.
Nas 4 inspeções judiciais anteriores realizadas pelo magistrado, ele havia concedido novos prazos à gestão anterior para que o problema fosse resolvido. Infelizmente, e aí a gente, apesar de ser uma nova gestão, a gente representa o município já está nessa demanda judicial há quase 2 anos, como falei. Infelizmente, os prazos anteriores não foram cumpridos. Por exemplo, se a gestão anterior tivesse promovido a apresentação do projeto de regularização junto aos bombeiros, que ele afirma demorar em média de 30 a 90 dias para regularizar, numa situação normal, né, de procedimento, nós em 1 ano e meio, com certeza, já teria sido resolvida essa questão de combate a incêndio, que é o mais grave. A taxa também, esse recadastramento, ele tinha sido iniciado, mas não tinha sido concluído. Então, somente agora, nesse mês de janeiro, nós conseguimos fazer uma força-tarefa aí para concluir o cadastramento de mais de 1.000 permissionários que estão lá. Então, são medidas que, infelizmente, não puderam ser adotadas por essa gestão por impossibilidade ou por falta de tempo.
Ou seja, como o senhor falou aí, se não é de agora, essa ação do Ministério Público foi de 2015, não é isso, doutor?
Isso, 30 de junho de 2015 foi o início dela.
Houve omissão, na sua opinião, dos gestores anteriores, doutor?
Ok, a gente não tem como chegar a uma conclusão diversa à apontada pelo Ministério Público no sentido de omissão. Observe, em 20 dias foi apresentado ao juiz ontem, após a audiência, um relatório do administrador comercial, o Arcanjo, no sentido de resolução, de itemização. Foi itemizado tudo que o Ministério Público apontou como irregularidade e tudo aquilo que nós já havíamos conseguido nesses dias resolver. Então, problemas de sanitário, foi feita desobstrução, troca de vaso, tampas, torneiras. Então, o apontamento que tinha sido feito de que os sanitários eram insalubres, eram impraticáveis, isso já foi resolvido. A rede de esgotamento sanitário foi realizada ainda no mês de janeiro, um serviço de desobstrução disso. Era apontada a prática de tráfico e uso de drogas no centro comercial. Isso está exterminado, segundo nosso administrador. Prática de jogos de azar, então parece que tinha caça-níqueis, etc. Isso também já não existe mais. Crianças, de forma irregular, na feira o dia todo, os permissionários já foram informados que não é possível, isso não se encontra mais.
A venda de carne, por exemplo, clandestina, a possível venda de box, tudo isso está sendo acompanhado? Existe?
Tudo isso está sendo apurado, tudo isso está sendo apurado. Nós também tivemos ciências, ainda no mês de janeiro, até pela imprensa, de que havia algumas pessoas que estavam comercializando. Isso está sendo apurado para que, se confirmar, essas pessoas sejam as primeiras a serem afastadas. A questão da venda de carne, o juiz foi lá na inspeção, infelizmente o Ministério Público não acompanhou essa última inspeção que foi feita no dia de ontem, mas não há todas as carnes, não há mais carne exposta fora de ambiente refrigerado, isso já foi resolvido. Infelizmente o Ministério Público foi num dia anterior à audiência e parece que constatou isso lá, mas desde o dia, está apontado aqui pelo administrador da feira, que desde o dia 3 de janeiro, salvo engano, esse problema do acondicionamento de carne foi absolutamente resolvido.
Deve ser 3 de fevereiro, porque depois disso o pessoal do Ministério Público tirou as fotos. Foi já no mês praticamente de finalzinho de janeiro. Então deve ter sido 3 de fevereiro, não é verdade?
Infelizmente a gente sabe que os problemas são muitos e a resolução elas não podem ser feitas todas de um dia para o outro. O que nós buscamos sensibilizar o magistrado e o promotor foi no sentido de que essa administração ela só tem 30 dias. Então, que se fosse analisado quais as medidas já tomadas pela atual gestão, no sentido de demonstrar de que o problema não estava largado. Os compromissos dessa gestão, repito, foi o que eu falei para o magistrado e para o Ministério Público. Enquanto representante do município, os compromissos assumidos eles vão ser efetivamente cumpridos. E se tiver qualquer fator que impeça o cumprimento, isso será de forma anteriormente, de forma prévia, em comunicados aos órgãos de controle. A ideia do município, a ideia da procuradoria do município nessa gestão, e aí eu posso falar com bastante segurança, é ser parceiro. A procuradoria do município entende o papel do Ministério Público, entende o papel da Justiça e está aqui para colaborar, para ser um braço amigo. Entretanto, em 20, 30 dias de trabalho, nós não conseguiríamos resolver, por óbvio, todos os problemas, e não são poucos, deixados pelas administrações anteriores, óbvio.
É isso que o senhor acabou de dizer, que dos 18 pontos colocados, cerca aí de 15, 16 já foram resolvidos em aproximadamente 40 dias. Aí é por isso que eu falei da omissão dos gestores anteriores, porque se é uma ação proposta desde 2015, por que não foi resolvido absolutamente nada, segundo o representante do Ministério Público, tanto o doutor Luciano Pita, como também os promotores que se colocaram, que deram entrevista. Então, a partir de agora, doutor, o prazo é até segunda-feira. O senhor vai recorrer dessa decisão na tentativa de derrubar a liminar para que o município ganhe tempo e faça essas últimas correções. que dia, por exemplo, essa questão da cobrança dessa taxa que os permissionários hoje, infelizmente, não pagam. Não pagam conta de água, não pagam conta de luz, não pagam uma taxa. Isso aí, evidentemente, que para dar legalidade tem que ser enviado para a Câmara de Vereadores, para que os vereadores possam votar. Isso tudo já está sendo providenciado, doutor?
Tudo já está sendo providenciado. Na verdade, quando chegamos, com esses primeiros dias de governo, o que foi primeiro passo? Levantamento do problema para saber quais pontos precisavam ser atacados com maior celeridade, com maior efetividade. Esses pontos, repito, o ponto da parte de combate ao incêndio e o ponto referente à cobrança de taxas, por exemplo, esse ponto referente à cobrança de taxas, ele precisava de um estudo anterior. Eu não tenho como dimensionar os valores a serem cobrados aos permissionários se eu não tenho ideia do tipo de atividade praticada por cada box, por cada permissionário, se eu não tenho nem sequer um cadastro de quantos permissionários e que tipo de atividade por eles é praticada. Isso foi concluído agora no final de janeiro, para o início de fevereiro. A questão do combate ao incêndio. Nós fizemos um levantamento nesses dias de todos os problemas emergenciais verificados. Como disse, todas as caixas de hidrante, todos os extintores foram renovados. Já se iniciou a sinalização de rotas de fuga. Então, isso não foi concluído, mas já está iniciado. Isso foi certificado pelo juiz. A bomba de pressurização, infelizmente, não foi encontrada no mercado. Só conseguimos fazer uma contratação por encomenda numa empresa do Rio Grande do Sul, então demora um tempo para fabricar e um tempo para chegar. O sistema de combate a incêndio com água, com pressão do tanque, né, por gravidade, estava com obstrução no registro, foi trocado esse registro. Hoje foi feito pelo tenente do Corpo de Bombeiros um teste lá na hora, na inspeção feita ontem. Ele atestou que aquela água estava com uma altura e com a força suficiente para segurar qualquer tipo de evento de incêndio. Entretanto, ao ser questionado pelo juiz sobre se fosse um estabelecimento comercial, esse centro comercial, ele teria o alvará, ele teria liberação pelo Corpo de Bombeiros, por óbvio que ele disse que não. Por quê? Porque nossa lei, desde 2013, exige que tenha-se um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros no sentido de fazer um sistema total de combate a incêndio. Então, se formos olhar, Rope, para a situação atual, é possível, eu acho que eu me permito a dizer, claro, aqui com um preconceito, né, porque a gente não pegou essa lista ainda, mas é possível dizer que mais de 70%, 80% dos imóveis de Camaçari, sejam eles comerciais, públicos, privados, não possuem esse sistema aprovado pelo Corpo de Bombeiros. É capaz de se analisar ainda que até os próprios prédios do Ministério, onde o Ministério Público está hoje e onde a Justiça está hoje, também não tem esse sistema aprovado pelo Corpo de Bombeiros, porque é uma legislação efetivamente nova, recente. Ela só foi efetivada pelo decreto a partir de 2015 e dava um ano para os imóveis e os estabelecimentos se atualizarem. Então, observe, aqui a gente não está querendo utilizar desse argumento para justificar o não fazer, de forma nenhuma. Nós já estamos adotando todas as medidas no sentido de regularizar. O que a gente buscou nessa audiência, mas infelizmente não conseguimos, foi ter a sensibilidade do magistrado, a sensibilidade do promotor, no sentido de que a atual gestão já vem, desde o dia 2 de janeiro, promovendo e regularizando diversos pontos que foram apontados pelo Ministério Público. E que esses dois pontos específicos, que não foram ainda alcançados, a resolução total, infelizmente não foi por conta da questão de tempo. A gente não teria condições de tempo para resolver, mas tudo já está sendo encaminhado. Foi apresentado todo o recadastramento, foi apresentado um relatório de estudo da cobrança de taxa que possibilita a cobertura total dos gastos da feira para serem pagos por aqueles que efetivamente a utilizam, dos permissionários que estão lá nos boxes. Foi apresentado que o problema de pressurização da água por gravidade foi resolvido, foi feita a inspeção lá com teste de alcance dessa água por pressão de gravidade e foi atestado pelo tenente do Corpo de Bombeiros que essa água estava com uma projeção de distância mais de 3, 4 metros que atendia a situação da feira.
Ô doutor, o senhor acredita que em quanto tempo isso será resolvido? Será sanado? Esses últimos detalhes aí, a questão do Corpo de Bombeiros, esse projeto que será encaminhado para a Câmara, para cobrança dessa taxa dos permissionários?
Roque, fica difícil estabelecer um prazo, até porque a gente tem uma decisão judicial. Como eu falei, a resolução definitiva do problema, ela demanda tempo, porque a prefeitura vai necessitar de atuação de órgãos outros, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros vai precisar analisar esse projeto para referendar o projeto e aprovar e dar a liberação para que a feira volte a funcionar. Entretanto, a estratégia da prefeitura vai ser mostrar os órgãos de controle e até os próprios bombeiros, nós estamos tentando marcar essa reunião justamente para finalizar isso, para construir alternativas temporárias que permitam o funcionamento da feira com a segurança adequada, com a manutenção pelos próprios permissionários, para que a gente demonstre à justiça que, repito, isso não pode ser esquecido, há mais de um ano e meio foi concedido à gestão anterior pelo magistrado da comarca de Camaçari prazos para que os problemas fossem resolvidos, e efetivamente não foram na gestão anterior. Então, assim, nós contamos com essa sensibilidade do magistrado, que já por diversas vezes concedeu prazos para que esses problemas fossem resolvidos, mas, por outro lado, de forma muito tranquila, a gente também tem que entender que o magistrado ele não pode se responsabilizar por uma eventual ocorrência que tenha na feira, não pode ficar responsável a partir do momento que há mais de um ano e meio ele vem sinalizando ao município, à gestão anterior, que esses problemas estavam sendo resolvidos e efetivamente não foram.
É como o promotor falou, até porque a ação não é contra o prefeito, evidentemente que ele enquanto gestor responde, mas é contra o município de Camaçari, por aí, doutor?
Perfeito. Quanto a isso, nós estamos tranquilos porque a gestão do prefeito Arinaldo, desde o dia 2 de janeiro, repito, tem como demonstrar por diversas formas que vem atuando no sentido de resolver os problemas apontados. Problemas que efetivamente não foram resolvidos é por absoluta impossibilidade. E o que você não pode fazer, você não pode ser cobrado por, né?
Chegaram até duas perguntas aqui, mas se o senhor quiser comentar, fique à vontade, mas uma está mais direcionada a Elinaldo e outra mais direcionada ao MP e também ao Judiciário. A primeira diz: Elinaldo, como parceiro do povo, enquanto vereador, por dois mandatos, por que não fez nada a respeito? Projeto de lei, parceria com o Ministério Público no intuito de cobrar a efetivação. E aí a outra pergunta diz o seguinte: uma ação que tramita desde 2015, por que só incidiu em fechamento do centro comercial nos primeiros dias da gestão de Elinaldo? Ora, se teve tanta parcimônia com a gestão anterior, por que não houve dilatação do prazo agora também? Então são perguntas, se eu quiser comentar, fica à vontade, mas são perguntas mais direcionadas. A primeira ao próprio prefeito e a segunda aqui ao pessoal do Ministério Público e ao Judiciário. Doutor, fica à vontade.
Não, sobre as perguntas, eu não posso responder pelas pessoas, mas assim, de uma forma geral, falando na atribuição legal de cada ente, de cada figura política, o vereador ele tem a legitimidade, a competência para fazer a fiscalização, mas ele não pode se substituir. Por exemplo, um vereador hoje da oposição, ele não pode chegar e ele não tem condições de chegar e fazer o recadastramento, de entrar na feira e promover atitudes que são próprias do gestor, do executivo, da prefeitura. Então, Elinaldo, enquanto vereador, não tinha meios de resolver determinados problemas que tem que ser feito pela gestão do executivo. E são essas atitudes que nós já começamos a tomar desde o dia 2 de fevereiro. Por outro lado, quanto a essa questão do comentário, isso foi um pedido de sensibilização, tanto direcionado em audiência para o Ministério Público quanto para o magistrado, no sentido de que a gestão só tinha 30, 40 dias. Então, o município, o CNPJ do município, vamos falar assim para ficar bem claro, o município ele é um só e ele está aí desde que ele foi constituído, certo? As gestões que se sucedem no município aqui são gestões distintas. Então, observe, o prazo que o Ministério Público da Nação é para que o município, que o juiz da Nação, é para que o município regularize e não para que o gestor regularize. Por óbvio que a gente busca sensibilizar de que a omissão do gestor anterior, ela não está sendo perpetuada pela gestão atual. Entretanto, o risco de ocorrência de qualquer problema no centro comercial, enquanto não for resolvida a questão, por exemplo, do combate a incêndio, ele continua. E o juiz, a partir do momento que o magistrado dá a sua decisão permitindo que esse problema se estenda, ele acaba, de certa forma, assumindo a responsabilidade. Então, foi esse o contra-argumento que o magistrado passou para a prefeitura, no sentido de se dizer ou de se mostrar não mais disposto a ficar prolongando esse problema, entendeu, Rota? Então, assim, a gente sente muito porque fica impossibilitado de, apesar de todo o esforço empreendido, ter resolvido o problema. Efetivamente, não nos era possível. Mas a população pode ficar tranquila que foi um pedido pessoal do prefeito Arinaldo que nós acompanhássemos esse problema de perto. Nós estamos acompanhando. Tudo que era possível ser feito, foi feito. E tudo que ainda é possível ser feito, no menor lapso temporal possível, também vai ser feito.
Tá bom, doutor Bruno, muito obrigado. Peço ao senhor que qualquer novidade nos mantenha informados aqui para que possamos também dialogar com o povo e tá informando a população de Camaçari. Um abraço, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço.